Ora, boa tarde.
Boa tarde,
boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma tertúlia Bola Branca, em que vamos falar, claro, do mercado de transferências. Ainda está muito e muito por definir, mas eu vou lançar aqui uma questão. Até ao momento, quem é que contratou melhor, quem está melhor e o que é que falta ainda aos três grandes? Começo pelo Domingos Paciência, que nos acompanha via Skype. Domingos, boa tarde. Até agora, quem é que contratou melhor entre os três grandes, na tua opinião?
A minha opinião, também conforme as necessidades, acho que nesta altura quem contratou melhor é o Benfica, porque precisava de menos jogadores, e isso viu-se o ano passado, que se calhar as carências onde o Benfica teria que ir ao mercado eram bem notórias. Foi a questão do ponta-de-lança, que teria que haver uma alternativa ao Seferovic, em função também do Jonas ter os problemas físicos que teve. Portanto, viu-se que o Benfica precisava mais um ponta-de-lança, e com a contratação deste ponta-de-lança o Tomás, acaba por colmatar essa lacuna. Acho que é evidente, o Porto foi o que mais mexeu na estrutura, o que mais perdeu em termos de saídas, perdeu a sua estrutura, e é natural que nesta altura tenha que fazer mais contratações para poder fazer uma equipa, consolidar uma equipa, e não está fácil. É verdade que já contratou alguns jogadores e com valor, o caso é Luís, Nakajima, e agora este último dia do Luís Dias, últimos dias do Luís Dias, o colombiano. E portanto acho que o Porto será aquela equipa que terá mais dificuldade e terá menos tempo para consolidar uma equipa. E o Sporting, acho que também ficou bem explícito as necessidades que o Sporting tinha. Acho que uma alternativa também ao Filipe, porque o Bazos teve também problemas físicos, e portanto mais um avançado, e a entrada do Vieto acaba por ser uma mais-valia para esta equipa do Sporting. Se calhar o Sporting, pelos vistos, também estará à procura de um ala, e também, na minha opinião, acho que pode melhorar nos corredores, porque com a Cunha e com a Rafinha, mais uma alternativa para competir com estes dois, poderá também fazer o Sporting mais forte. Portanto, nesta altura, as equipas estão assim, quem está melhor é difícil dizer, porque ainda não há jogos, não há competição, mas o tempo vai dizer que realmente o que é que foi acertado por parte dos três grandes, não é?
E já falaste do que é que necessita o Sporting, já lá vamos também aos restantes grandes. Domingos, para já, Pedro Azevedo, antes de mais, alguma novidade de última hora? Presumo que não. Qual é a leitura que fazes das contratações até ao momento?
É o Porto muito assertivo nas contratações. Demorou, mas atingiu alvos importantes. Não foram baratas as contratações do Porto. Zé Luís e Nakajima, as principais contratações. Eu acho que Nakajima poderá vir a ser uma das grandes figuras do campeonato português. É um jogador que eu aprecio particularmente. Não percebo porque nenhum dos três grandes contratou Nakajima enquanto jogador durante um ano e meio exibiu tanto talento e tanta qualidade no futebol português. Nakajima é de facto...
Isso terá a ver com o mercado e a forma quem interfere no mercado, eventualmente.
Sim, mas por estes números, penso que seria perfeitamente acessível contratar Nakajima. Eu não acredito que ele tenha sido vendido para o clube do Qatar por 35 milhões, como está a ser divulgado pela imprensa. Acho que terá sido por menos. E agora o Porto pagou 12 milhões por meio passe. Portanto, acho que são números que seriam acessíveis há uns tempos atrás, quando o Nakajima esteve no Portimonense.
Exato.
A mostrar tanta qualidade.
Por falar no Nakajima, deixa-me fazer-te esta pergunta. Tu que acompanhas diariamente as equipas e os modelos de jogo, o Nakajima jogava no Portimonense, explodia para o ataque. No Porto terá esse espaço? O Porto joga sempre com equipas que se fecham mais, que se retraem mais. Nakajima terá esse espaço para jogar?
Eu acho que a própria contratação de Zé Luís mostra que o Porto poderá ter uma face diferente este ano. O Porto, no ano passado, era uma equipa que atacava muito a profundidade, e este ano poderá ser uma equipa de mais cruzamento para a área, para a zona de finalização, mais serviço para o homem de zona de finalização. E Nakajima é um especialista no último passe. Penso que isto pode ter muito a ver com a concepção de jogo que Sérgio Conceição está a pensar. Atenção a Luís Dias, é um jogador de futuro, um jogador a rever. Tudo vai depender da adaptação ao futebol europeu, ao futebol português. No Benfica, acho que a grande pergunta é saber o que vale Raul de Tomás. Já aqui disse há uma semana que, se for aquele Raul de Tomás que vi fazer um golaço em Camp Nou, o Benfica tem contratação garantida. Faltará um avançado e um guarda-redes. Ao Porto faltarão dois guarda-redes e um defesa central. A ver, vamos, se será Marcano. E o Sporting, a grande questão é saber se Bruno Fernandes sai ou não. Se Bruno Fernandes sair, o Sporting perde meia equipa. Se Bruno Fernandes ficar, o Sporting tem o plantel praticamente fechado.
Olivier, como é que tens visto estas movimentações, a tua leitura sobre o que os três grandes contrataram até ao momento?
Acho que neste momento não há um clube que se destaque em relação aos outros, não é? ainda há muita expectativa. Em relação ao Futebol Clube do Porto, eu acho que são transferências inteligentes, no sentido em que tanto Nakajima e Zé Luís conhecem bem o campeonato português. Portanto, eu acho que o tempo de adaptação deles poderá ser reduzido, o que é sempre ótimo. Luís Dias, o mesmo, apesar dele nunca ter atuado aqui, mas existe a cultura sul-americana no Futebol Clube do Porto. Portanto, eu acho que são três jogadores que podem rapidamente se enquadrar na equipa. Agora, a preocupação em relação ao Futebol Clube, para mim, tem a ver no nível defensivo. Uhum. Eu acho que Marcano, se assinar para o Porto, se regressar, tem que ser feito rapidamente, falta um mês, para, na minha opinião, uma equipa um pouco leve ao nível defensivo para a equipa do Porto.
Deixa-me regressar ao Domingos sobre este ponto, porque há pouco o Domingos não falou sobre o que poderá faltar, que era o Porto ao Benfica, só falou do Sporting. Domingos, Porto, regresso de Marcano, um central, faz parte das necessidades do plantel. Vias com bons olhos, seria interessante para o Porto o regresso de Marcano?
Sim, acho que o Marcano é um belíssimo jogador e acho que eu até já tive a oportunidade de dizer que há uns anos existia um Aloísio como central do lado direito e acho que o Marcano veio fazer-me lembrar o que era como jogava o Aloísio, o Marcano sobre o lado esquerdo. Acho que seria uma mais-valia para o Porto. Mas há outras posições onde o Porto também tem que se precaver. Não nos podemos esquecer, por exemplo, como o lateral esquerdo, o Alex Telles, não tem uma alternativa, não há um concorrente ao Alex Telles. E o Porto tem que preparar uma época, não é preparar 3 ou 4 jogos, portanto, ou meia época, portanto, terá que ter sempre uma alternativa. Mas o Porto, eu acho que o Porto está a contratar bem, como disse o Pedro e bem, agora se calhar também passa muito por aquilo que o Sérgio esteja a pensar em termos de sistema e poder alterar o sistema em função dos jogadores que está a contratar.
Há pouco dizias que o Porto tem uma margem de manobra curta por causa dos compromissos e vamos ter domingos um Benfica-Porto logo à terceira jornada, um clássico em agosto, 25 de agosto, um clássico tão cedo poderá favorecer quem? Uma vez que o Porto tem os compromissos da Champions, o Benfica terá dias antes a supertaça com o Sporting, isto poderá favorecer quem? É possível determinar isso?
Esta distância é difícil. Agora, sabemos perfeitamente que o Benfica tem uma estrutura toda ela já consolidada. A jogar em casa, à partida, a ver esta distância, parte como favorito, mas não sabemos é como é que vai chegar o Porto nesse momento, nesse jogo. Só para terem uma ideia, há duas preocupações distintas. O Bruno Lage neste momento preocupa-se em passar um modelo de jogo, a forma de trabalhar, a uns jogadores que já conhecem, já sabem o que é que ele quer. O Sérgio tem que ter a preocupação de incutir uma forma de jogar, um modelo de jogo, e além disso analisar as características e a adaptação, como disse o Pedro bem, dos jogadores novos que estão a chegar. Portanto, o Sérgio terá mais preocupação neste momento do que o próprio Bruno Lage ao consolidar a equipa, não é?
Pedro Azevedo, Benfica-Porto, logo à terceira jornada. Vai ser um agosto quente.
Muito quente, porque o Porto tem a Champions. O Porto tem a terceira pré-eliminatória de Champions já a partir de 7 de agosto. Se passar, vai ao play-off e vai jogar com o Benfica no meio desse play-off. Acontece ao Porto este ano o que aconteceu no ano passado ao Benfica. É tudo muito relativo nesta altura. O António Salvador, presidente do Sporting de Braga, queixava-se hoje do calendário, na minha opinião, sem razão. Parece-me que desde que as 72 horas sejam devidamente acauteladas entre os jogos, as equipas técnicas estarão certamente a preparar-se nesse sentido. Não haverá problemas, porque os jogadores ainda estão todos frescos em início de época. Teoricamente, e apenas teoricamente a esta distância, o Benfica mais confortável do que o Porto nessa data, 25 de agosto, por estas razões que o Domingos aqui e muito bem explanou, mas também pela intensidade de calendário que o Porto terá no mês de agosto devido ao play-off de Liga dos Campeões. Quem estará melhor? Esse dado do quem está melhor não tem pesado muito nos últimos clássicos.
É verdade. Olivier, vais regressar à luz. Eu recordo-me aqui há uns programas que não gostaste muito do ambiente quando foste ver um jogo na luz. Havia demasiados telemóveis no estádio.
Mas era só por causa de telemóveis, não é?
Exato.
Gosto muito dos ambientes dos estádios do futebol. Benfica... Só não gosto do Disney, quando um estádio se transforma em Euro Disney. Isto é só isso que eu não gosto.
Muito bem. Fica sublinhado uma vez mais isso. Mas um Benfica-Porto. Até irias ver certamente. Uma expectativa de um clássico logo na abertura, praticamente na abertura de um campeonato. Quem poderá estar melhor, poderá favorecer quem?
Eu acho que é complicado dizer, porque tu vês, no ano passado aconteceu o mesmo Benfica, lá está, pré-eliminatório, depois terceiro jogo, empate em casa. Portanto, é sempre, eu diria, quase que um Benfica Porto assim beneficia-se evidentemente do Sporting. Sabemos muito bem que há muitos empates, não é? Entre os grandes, e portanto pode beneficiar a equipa do Sporting. Mas eu acho que é um pouco cedo, e sabemos muito bem que é a realidade de agora, não é nada a realidade após três jornadas, e não é a realidade do mês de maio.
Voltando ao mercado de transferências, eu gostaria de introduzir aqui uma questão que tem a ver com a política de empréstimos, porque assistimos nos últimos anos os três grandes que compram jogadores a clubes da Primeira Liga, jogadores que depois acabam por nunca equipar pelos três grandes, nunca alinhar pelos três grandes, e muitas vezes, não raras vezes, são emprestados a outros clubes também da Primeira Liga. Por exemplo, nos últimos 10 anos, o Benfica emprestou 6 jogadores ao Vitória de Guimarães, 5 jogadores ao Rio Ave, o Porto emprestou 11 jogadores ao Portimonense, 10 jogadores ao Vitória de Setúbal, o Sporting emprestou 6 jogadores ao Vitória de Guimarães e 6 jogadores ao Belenenses. Jogadores que são comprados e depois não alinham, são emprestados a outras equipas. Domingos, isto não poderá levantar dúvidas quanto à verdade esportiva?
Sim, levanta, e já tivemos casos e situações de jogadores de falharem penaltis e depois terem posto em causa o seu bom nome e a sua imagem, e jogadores que já fizeram autogolos no passado. Portanto, tudo isto já não é de hoje. Agora, isto é mais uma prova evidente de que os clubes pequenos precisam dos grandes. Precisam porque financeiramente não têm um orçamento tão grande que lhes permita abdicar de jogadores emprestados. E depois parece que dá a sensação que poderá, há uns clubes que se dão melhor com o Benfica, outros com o Porto, portanto com esta amizade de empréstimos acaba por deixar muita coisa no ar. Portanto, isto é como tu dizes, e bem, pode levantar dúvidas sobre a verdade esportiva, porque já não é dois, os clubes grandes reforçam-se com muitos jogadores e depois emprestam também no sentido de promover os seus jogadores e reforçar as equipas, se calhar no sentido também de criar algumas dificuldades aos adversários que lutam para ser campeões. Portanto, tudo isto são situações que não ajudam e não beneficiam em nada ao futebol português. Não.
É matéria para ser regulamentada, Pedro Azevedo.
Já está regulamentada, a Liga estabeleceu regras.
Regulamentada de outra forma.
Sim, estabeleceu regras, os clubes no total só podem ceder 6 jogadores a clubes do mesmo campeonato, um a cada clube da mesma divisão. Um clube no total, por seu turno, só pode receber 3 emprestados no total. Só que depois há a forma de tornear este regulamento, bem à portuguesa.
Como assim?
Cede-se um jogador a título definitivo, o clube de origem fica com uma percentagem dos direitos económicos e garante uma cláusula de recompra simbólica no final deste contrato. Ou seja, vai dar tudo ao mesmo.
Portanto, mereceria aqui outro tipo de regulamentação. Olivier, isto é assim também, por exemplo, no campeonato francês?
Nem tanto, mas por exemplo, é na Premier League. Eu sei que o Chelsea, mais ou menos no ano passado, teve à volta de 40 jogadores emprestados. E eu acho que a FIFA tem uma palavra dita nisso, que é reduzir claramente o número de jogadores emprestados. E domingo tocou um ponto importante: é preciso não esquecer os pequenos clubes, porque mesmo clubes grandes em Portugal, o exemplo do Sporting, falou-se há poucos dias da chegada de um jogador brasileiro, custa uma fortuna e só pode eventualmente adquirir através do Manchester City, que podia comprar depois. Emprestar ao Sporting.
Vamos rapidamente falar ainda, e peço respostas rápidas, sobre a decisão em Assembleia Geral do Sporting, que decidiu pela expulsão de Bruno Carvalho como sócio do clube. Previsível, Domingos, esta decisão dos sócios do clube de Alvalade? Não temos aqui o Domingos neste momento?
Não tenho ideia. Sim, agora sim, está-me a ouvir.
Sim, estamos a ouvir.
Estava eu a dizer, não tenho ideia de alguma vez ter visto isto acontecer no campeonato português, num clube português, não é? Era de esperar com o Bruno Carvalho por perto. Acho que não existe sossego nem estabilidade, e acho que o Sporting, os adeptos entenderam que era melhor assim, de forma a que o Sporting tivesse mais estabilidade, mais... Eu acho que foi essa a intenção do Sportingista.
Pedro Azevedo.
Terminou mais um capítulo da história de Faca e Alguidar, Bruno de Carvalho Sporting, mas a novela ainda não terminou. Este caso vai seguramente seguir para os tribunais. Bruno de Carvalho certamente não se conformará com o resultado desta Assembleia. E quem pensa que este folhetim terminou engana-se certamente, porque o fantasma Bruno de Carvalho está para lavar e durar.
Uhum. Olivia, temos que avançar agora para o tema final e temos que falar novamente do Campeonato Mundial de Futebol Feminino. Há muito para dizer.
Sim, porque foi um sucesso extraordinário. Ao nível da Europa, por exemplo, o número de audiências brutais. No Brasil também, eu vi 35 milhões de brasileiros viram o jogo da Brasil-França. Até é surreal. E alguns exemplos. Recentemente estive em Lisboa, num bar irlandês, para, claro, beber um café, como é óbvio. E o que é que eu vi? Vi montes de homens a ver o futebol feminino, a puxar pela equipa, neste caso a seleção inglesa. Eu acho que é um sinal dos tempos. E hoje de manhã, a manchete do jornal francês, L'Équipe que organiza a Volta à France, não foi, aliás, esta manhã, sobre a etapa do dia de ontem, mas sim sobre a final Estados Unidos-Holanda. E eu acho que são sinais que não enganam. O Real Madrid oficializou a entrada do futebol feminino. O Benfica vai jogar no próximo ano na primeira divisão portuguesa. Por isso, eu acho que há um antes e depois Mundial 2019 do que diz respeito ao futebol feminino.
Obrigado, Olivier, por essa nota final. Os tempos mudam, sem dúvida, esse é um sinal de tempos de mudança também nas modalidades. Olivier Bonamici, Domingos Paciência, Pedro Azevedo, boas férias, porque a Tertúlia Branca entra de férias.
É verdade.
Regressa
boas
em
férias.
Agosto.
É
boas férias a todos.
Boas férias.
Um abraço. Obrigado.